Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGI, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas, e é importante sempre frisar, o programa Vamos à Luta conta com o apoio aí do SENGI, Sindicato de Engenheiros do Paraná. Então curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas, porque o papo hoje também é muito importante.
Coragem, se o que você quer.
Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Vou agradecendo antes de mais nada aqueles que não puderem contribuir. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada.
É isso aí, terça-feira, 12 de abril de 2022, e o Vamos à Luta volta para 1996 e traz a música Miséria S.A. para abrir aí os trabalhos. Esse disco foi lançado pelo... Esse disco, na verdade, né? Lança a banda... Desculpa, o disco é do... Chama Rapamundi, né? E lançou a banda para todo o território nacional. A faixa é uma composição do Pedro Luiz... E uma das músicas que consolidou o sucesso nessa banda carioca tão importante e que continua seguindo tão atual aí hoje em dia. Solta mais um pouquinho. É isso aí, então... No último dia 1º de abril, sexta-feira, durante a inauguração da Casa de Passagem Padre Pio e o Centro de Referência Especializado para a População de Rua, Centro Pop, localizados no Rebouças, o prefeito Rafael Greca fez mais uma de suas falas desnecessárias, vamos colocar assim. Ele criticou, né, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Paraná junto à população de rua, vejam só. Abre aspas para a matéria publicada por Aline Reis, né, sobre esse tema no Jornal Plural, lá no dia 2 de abril de 2022. Vamos lá, abre aspas. Greca agradeceu às entidades religiosas que atuam em parceria com a Prefeitura e disse que era preciso que existisse a verdadeira Defensoria Pública das Mesas Solidárias. É muito interessante isso, né? Se nós pensarmos que durante a pandemia, o próprio prefeito Rafael Greca proibiu que entidades, coletivos fizessem a doação de alimentos para as pessoas em situação de rua. Então é uma coisa um tanto quanto ambígua, mas a gente segue. Não é de hoje, então, né, que nós aqui do Vamos à Luta, a gente quer trazer o trabalho da Defensoria Pública para o programa, para poder falar sobre, né, até porque é uma entidade muito, muito importante. Essa declaração infame do prefeito, né, daqui de Curitiba, foi a deixa para a gente trazer ao programa... Essas servidoras que fazem o atendimento jurídico à população hipossuficiente, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições financeiras de procurar seus direitos contratando um advogado. Para a gente contar um pouco sobre essa polêmica desnecessária, mas sobretudo para informar nossos ouvintes sobre o trabalho e o serviço da Defensoria Pública, a gente convida hoje aqui no Vamos à Luta, Olenka Lins e Silva. Ela é subdefensora pública geral e também, do mesmo lado, Mariana Martins Nunes, coordenadora do Núcleo de Promoção e Direitos da Mulher. Olenka, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vamos à Luta. Como é que está o áudio aí para você? Está me ouvindo bem?
Boa tarde, Diego. Ouço muito bem. Agradeço em nome da Defensoria Pública pelo convite e boa tarde a todos os ouvintes.
Ótimo, ótimo. Seja bem-vinda. Mariana, seja bem-vinda também ao programa Vamos à Luta. É um prazer tê-la aqui. Você está ouvindo bem? Como é que está o som aí para você?
Estou ouvindo bem, Diego. Obrigada, obrigada pelo convite. Boa tarde a você e a todos que nos ouvem.
Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar com a Olenka, né? A gente não quer insistir muito nessa polêmica, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que isso está em voga. E eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é, né? E o que, que faz a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu acho que isso é muito importante e é de utilidade pública para, né, que nós informemos as pessoas sobre o serviço que vocês prestam. Então explica um pouquinho para a gente sobre como vocês desempenham todo esse papel aí.
Diego, primeiro eu vou te agradecer mais uma vez pela pergunta, porque a Defensoria Pública, sobretudo aqui no Paraná, ainda é muito nova e diferente do que ocorre, né, em outros estados, e a gente costuma dizer que a primeira coisa que nós devemos fazer quando atendemos alguém é fazer com que ela saiba que a Defensoria Pública existe. E depois disso, que ela saiba que ela tem direito à Defensoria Pública ou ao direito que ela pleiteia, né, naquele momento. A Defensoria Pública, então, é uma instituição prevista constitucionalmente, que ela é uma função essencial à função jurisdicional do Estado, e nós temos como foco o atendimento de famílias hipossuficientes, famílias carentes, que recebam até 3 salários mínimos por mês, e isso é a regra, mas existem outras exceções que são consideradas, mesmo que aquela pessoa receba um pouco mais. E também fazemos atendimento na área criminal e para esses, pelos núcleos, como a doutora Mariana está aqui também, ela vai poder dizer. E quando esse atendimento à defensoria ele é feito por esses núcleos, não necessariamente se exige esse patamar de renda. Então, o atendimento é feito pela repercussão e pelo tamanho que aquela situação se apresenta, né? A importância dessa situação. Então, basicamente, é isso.
Bacana, bacana. Para a Mariana, agora eu passo a bola para ela, né? Conversando com a assessoria de imprensa, né, da Defensoria, para a gente produzir esse programa, a gente ficou sabendo que existem aí vários núcleos específicos de atendimentos, né? A Olenka também acabou de falar isso. Então, explica para a gente, né, essa estrutura, como ela é separada, essa estrutura, e quem são as pessoas atendidas por cada núcleo, né? Se você puder explicar, eu acho que isso é muito importante.
Diego, atualmente a gente tem aqui no Paraná 6 núcleos especializados, né, que são esses órgãos de atuação com atribuição específica por matéria. O núcleo que eu coordeno atualmente é o Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres, então é um núcleo que atende todas as demandas relacionadas ao direito das mulheres, né, com o acompanhamento, monitoramento e fomento também de políticas públicas voltadas às mulheres, em especial das mais vulneráveis. Então, a gente atende, né, as mulheres em situação de violência doméstica, as mulheres travestis e transexuais, mulheres privadas de liberdade, mulheres em situação de rua. Existem outros núcleos, né, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, o Núcleo de Situação da Fundiária, que inclusive a Olenka foi coordenadora por muito tempo, o Núcleo de Infância e Juventude, o Núcleo de Questões Penais e de Execução Penal e mais recentemente o Núcleo do Consumidor. Então são aí atribuições mais específicas que têm uma atuação em todo o Estado. Então, diferente dos outros defensores que fazem os atendimentos individuais e que fazem o atendimento a partir de uma triagem socioeconômica, os núcleos eles atuam de forma mais estratégica, tentando aí, incidir nas políticas públicas e com abrangência em todo o Estado. Então, a gente consegue, de alguma forma, através dos núcleos, preencher esses espaços, né, que a falta de defensor acaba gerando aqui no Paraná, que ainda é uma defensoria jovem, né, tem 10 anos, a gente já cresceu bastante, mas ainda a gente tem muito a crescer e a falta de estrutura é um dos nossos grandes empecilhos, né, porque vontade de trabalhar e de fazer essa ação junto à população não nos falta.
Bacana, bacana. E explica um pouco pra gente, né, você que é coordenadora do núcleo, de um desses núcleos que você citou, né, de promoção do direito da mulher. Uhum. Explica pra gente como é que funcionam os atendimentos, quem porventura tem interesse ou precisa, né, eu acho que isso é o mais importante, como que funciona esses atendimentos aí?
Atualmente, né, em razão da pandemia, a gente conseguiu diversificar bastante a forma de acesso à defensoria de forma geral e ao núcleo aí em especial. Então, a gente atende por meio dos telefones institucionais, do WhatsApp, das redes sociais, a gente então tem um atendimento e também as demandas espontâneas que chegam diretamente aqui à sede dos núcleos da Defensoria Pública. O atendimento do núcleo, né, em questões individuais, ele é mais limitado, porque como eu disse, a gente tem uma atuação mais coletiva e estratégica. Então, às vezes chega um caso, por exemplo, de violência doméstica, a gente acaba fazendo o encaminhamento para a Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, que é o local em que tem aí a equipe técnica, né, que vai fazer esse atendimento integral, humanizado e multidisciplinar da mulher. A gente faz esse acolhimento inicial e encaminha. Algumas demandas que a gente recebeu, né, por exemplo, de violência obstétrica, que foi aí, a gente teve situações sistemáticas ao longo da pandemia, e daí em decorrência a gente fez algumas ações individuais e em razão desse grande número a gente ajuizou 3 ações civis públicas para buscar então a implementação da política pública que garanta a todas as mulheres do Paraná que haja um atendimento humanizado ao parto, né? Porque daí ficaria inviável a gente entrar com ações individuais para cada uma das mulheres que nos procuraram e daí a gente faz essa atuação mais coletiva e estratégica.
Bem bacana, muito importante esse trabalho também, né, porque muitas pessoas às vezes não sabem que ele existe. E eu até passo a bola agora para a Olenka para perguntar para ela sobre isso. Você falou que não faz tanto tempo assim, né, que a Defensoria Pública do Paraná faz a sua atuação. E como é que você enxerga a importância, né, desse trabalho para a sociedade de forma geral, assim, principalmente para as pessoas que têm pouco acesso, né, já que a gente está falando, e você explicou sobre essa questão de atendimento para pessoas com até 3 salários mínimos, como você vê essa importância de trabalhos dessa forma e que muitas pessoas às vezes não sabem, né, e inclusive eu acho que essa fala do prefeito ela é muito triste porque acaba descredibilizando um trabalho tão importante e que pode ter muito, muito, pode dar muito acesso à população, né, então como que você enxerga isso?
Diego, a única razão de existir da Defensoria Pública é a população vulnerável e a população hipossuficiente. Não existe nenhuma outra razão. Quando o constituinte, enfim, quando o legislador traz a Defensoria Pública, ele quer dizer o seguinte: nós reconhecemos que existe uma enorme parcela da população marginalizada, sem ter muitas e muitas das vezes o que comer. Nós temos aqui, a doutora Mariana pode confirmar, muitas pessoas, Diego, que não têm condições de pegar um ônibus para vir ser atendida na Defensoria Pública. São muitas pessoas. Então, nós temos sempre que pensar, quando nós pensamos nos atendimentos da Defensoria, a gente tem que pensar nessa realidade também. E pensar sempre em facilitar as formas de atendimento na Defensoria. Então, veja, primeira coisa, a Defensoria, e aí eu complemento a minha fala inicial, a Defensoria, ela presta essa assistência jurídica de maneira integral e gratuita. É bom que se diga isso. Aquele que chega à Defensoria Pública e se enquadra no contexto socioeconômico, nos critérios socioeconômicos da Defensoria, ele passa a ter direito a todo o atendimento jurídico de maneira gratuita. Então, não tem que ter medo de vir A população carente, desinformada, muitas vezes não sabe disso. É, a importância da defensoria. Nós conseguimos levar a voz dessas pessoas. Não se pode pensar em justiça que deixe de lado essa parte da população. Só se pode falar em justiça, efetivamente, se todos os personagens estão na história. A partir do momento em que se deixa de lado, se ignora a voz dessas pessoas, a gente não tem justiça. Então, a Defensoria Pública, a importância da Defensoria Pública é primordial, é essa. É levar a justiça também para essa parcela da população.
Ótimo, ótimo. É importante que a gente situe, né? Porque muitas pessoas estão nos ouvindo e podem passar para outras pessoas. Então, debate como esse são debates para a população, de utilidade pública. Então, é muito bacana trazer essas questões para a gente estar ouvindo. Alguma pessoa está ouvindo, não conhece, ou às vezes precisa desse auxílio e não sabe que esse auxílio está à disposição. Então, eu acho que é muito bacana a gente trazer nesse primeiro bloco para poder situar as pessoas sobre a importância aí da Defensoria Pública do Paraná. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo do primeiro bloco aqui. A gente volta daqui a pouquinho, porque a luta não para. Aqui no Vamos à Luta, ela dá um tempo. Segure aí, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.